talvez falar sobretudo da primeira, vou ser breve, e eu que tenho, em geral, a reputação de ser pessimista, eu neste caso tenho boas notícias. Isto é, eu estou convencido que nós estamos a viver, desde há 10, 20 anos, 30 anos, um período inédito, talvez, em Portugal, na história pública portuguesa, na história política portuguesa, nas relações entre cristãos e não cristãos. Em Portugal, o grau de adversariedade em Portugal é muito forte, é muito crispado. Vocês basta olhar como os partidos políticos falam uns com os outros, uns dos outros. Basta olhar para uma sessão no Parlamento, não é melhor do que isso. Eles não falam, eles berram, eles gritam, insultam-se uns aos outros e têm dificuldade em falar, conforme nós estamos aqui a falar, conforme os deputados em quase todos os países do mundo falam, porque aquilo depois, não sei, entre eles há uma dinâmica de grupo entre deputados. E se eu não berro, e se eu não esganiço, não sou bem comportado para o meu partido ou para o eleitorado, não sei. Entre católicos, em Portugal, entre católicos e não católicos, viveu-se assim durante muito tempo. Ainda hoje, a literatura que se vê até relativamente próximo de nós, mas no fim do século XIX e nos princípios do século XX, então nem se fala. Desde os satanás, que é da maçonaria, ou que é comunista, come crianças, os padres são... O mínimo que se diz deles é a canalha da batina e coisas deste género. Isto desapareceu. Isto hoje desapareceu no debate público português. E é onde reparar que nos últimos 10 anos, por exemplo, onde houve, ou 20 anos, houve problemas muito sérios. Alguns dos quais, por exemplo, eu sei que a Igreja perdeu-se no seu ponto de vista. Estou a falar de leis que dizem respeito à família, à maternidade, à paternidade, etc. E eram pontos que faziam parte do legado histórico e ideológico da Igreja. A Igreja perdeu algumas dessas causas. E eu felicito, seja os que venceram, como os que perderam neste caso, porque o debate foi elevado. Houve, evidentemente, nas franjas, houve fenómenos mais aborrecidos ou mais... Agora, o essencial do debate, a maneira como a Igreja reagiu, os seus sacerdotes e os seus fiéis, a maneira como os laicos ou outros os militantes anti-religião se comportaram, foi globalmente uma maneira civilizada que se aceitaram uns aos outros e como eu acho que nunca tinha havido essa discussão nesses termos no passado. E é onde reparar que o debate estritamente político deixou de passar pela questão religiosa, o que eu acho que é um enorme progresso, porque em que está o debate político, o afrontamento político, a adversariedade política, passá-la, fazê-la atravessar a questão religiosa é certamente um mau caminho e é certamente um passo para a intolerância e para o fanatismo. Eu acho que aqui há boas notícias. É das áreas da sociabilidade portuguesa em que nós nestes 20 ou 30 anos ganhamos bastante e creio que está consolidado. Eu não creio que haja o que volta a haver uma questão religiosa. Mesmo que há conflitos, ainda hoje há conflitos na lei, na família, na educação, no eterno património edificado da Igreja e do Estado. Em tudo isso ainda hoje há problemas, mas deixaram de ter o aspecto de questão adversarial de vida ou de morte que tinha no passado. Se é a última vez que eu falo, agradeço-vos a todos a vossa atenção e o vosso convite.
Obrigado. Um documento para fechar.
Eu julgo que tudo isto que acaba de ser dito e da atitude da Igreja é porque a generalidade dos católicos portugueses são modernos. São modernos. O que é que eu quero dizer com isto? Incluímos na nossa própria apreensão da realidade e na comunicação da realidade as dificuldades e os avanços que na nossa própria consciência e sensibilidade vamos fazendo. Nós temos como referência, isso que nos faz católicos, a pessoa de Jesus Cristo. E também sabemos que essa pessoa de Jesus Cristo, o que disse, o que fez, a sua memória viva, vai além das próprias fronteiras do catolicismo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um dos homens mais interessantes do século XX, o Mahatma Gandhi, que não tinha grande opinião dos cristãos, porque os que ele tinha conhecido na África do Sul, na Inglaterra e na Índia eram os do Apartheid, e portanto não tinha grande... Mas era um apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo. Ora bem, essa referência comum temos... Mas depois a maneira como equacionamos na nossa vida essa referência, como tiramos todas as conclusões para todas estas questões mais ou menos fraturantes e que se põem à humanidade em geral, as consequências práticas, bem, nós sabemos por nós próprios que isso, que isso é um caminho que vamos fazendo, que exige debate, que exige elucidação, que não vale a tal passagem do, que também se poderia aplicar aos areópagos, como o professor Barreto citou, aqui berrar porque o argumento é fraco. Não, porque temos que aprofundar, temos que ir com calma. Não é? Portanto, nós somos modernos. Não é? Nós sabemos os próprios problemas e tensões que ainda com a referência a Jesus Cristo mantemos para chegar à conclusão. Enfim, estou a ver aqui um grupo de casais muito simpático, meu amigo, com quem nos meus anos do Porto nos reuníamos todos os meses e sabemos como, pronto, muitas das nossas reuniões eram exatamente para deslindar, para aprofundar questões. Com certeza temos esta proposta evangélica, mas como é que isto agora se equaciona na vida da família, em relação aos filhos? Enfim, todas estas questões têm a ver com a geração, com o casamento. Portanto, acho que essa atitude que o professor Barreto sublinhou, de abertura, tem a ver com o facto de nós também somos modernos. E por isso participamos de uma sociedade que caminha e com a consciência de que é por uma argumentação séria que antes de mais nos convença a nós próprios que poderemos atingir outros patamares da humanidade, porque continuamos a estar absolutamente convencidos do valor da vida, da concessão à morte natural, de que o matrimónio é possível e é possível como um projeto para a vida e aberto à fecundidade, de que essas coisas todas, que são causas nossas e que nós retiramos do Evangelho, nós estamos convictos delas, mas também as elucidamos, também as vamos conversando, como digo, em relação à família e aos problemas da família. Tivemos dois filhos dos bispos, e enfim, toda a argumentação possível e imaginária lá soou e ecoou e com muita força. E nem sempre imediatamente unívoca, não é? Porque estamos à procura. E temos a consciência que a humanidade, como também disse a Declaração da Liberdade Religiosa do Concílio Vaticano II, um documento notável, a realidade humana também é uma realidade que descobre cada vez uma maior profundidade e complexidade e que não pode ser coagida. Tem que ser estimulada, tem que ser apoiada, mas há de chegar lá por si, porque se estamos todos vivos e somos tão diferentes, e é porque Deus nos deixa assim. E se Deus tem paciência, porque é que nós não devemos ter, para nós e para os outros? Agora, paciência, paredes meias com persistência. Por isso é que eu digo, melhor respeitos humanos ativos do que tolerância passiva. Esta consciência está assimilada, eu julgo que está em geral assimilada no catolicismo português, não desiste da objetividade da verdade, reconhece-a nas propostas de Jesus Cristo, que também, aliás, nos disse que quem não é contra nós está a nosso favor, e por isso alarga muito aqui as fronteiras e as coincidências, não só entre as religiões, no que elas têm de mais comum, como na sociedade em geral, e prosseguimos com esta consciência. Aliás, nós abrimos os textos evangélicos e Jesus gosta de falar por parábolas. E hão de reparar que praticamente todas as parábolas, mais do que com afirmações, acabam com interrogações. Contam uma história e depois deixam-nos em aberto para a nossa inclusão nela. E agora tu? Com esta base, creio que podemos continuar em conjunto.
Muito bem, muito obrigado. Nós... Nós vamos pensar em terminar. Eu não posso deixar de fazer um simples momento de marketing e de avisos, a lembrar os avisos dos senhores padres na missa, quanto mais curtos, melhores, como sabemos. E, portanto, vou ser muito telegráfico, apenas para dizer, para já, que lá fora estão à venda alguns livros dos nossos convidados. Se porventura quiserem passar e ver, fazem o favor. Dizer também que este projeto vai continuar em 2016, tem, aliás, o apoio adicional, para além das instituições, que eu aproveito para reiterar os agradecimentos, a Universidade do Porto, a Universidade Católica e o Centro Nacional de Cultura. A partir do ano 2016, teremos o apoio do projeto Ciência Viva e, em 2016, a Câmara Municipal do Porto, no seu pleno de educação, vai organizar uma dezena de sessões deste género, de debates sobre ciência e religião, nas escolas secundárias aqui no Porto, praticamente vão ser todas cobertas, e teremos ao longo de 2016 6 subtemas de religião e ciência. A religião e neurociências, a religião e bioética, a religião e história da ciência, a religião e ecologia, a religião e o corpo na iminência da morte, a religião e o céu, são os temas que vamos ter ao longo de 2016. Destes, 2 deles vão acontecer no Porto. Em março, religião e bioética na Faculdade de Letras, com Walter Oswald e Alexandre Quintanilha. E depois, em abril, na Faculdade de Ciências, Religião e História da Ciência, com Henrique Leitão e Ana Simões. Serão temas interessantes que vamos ter aqui. E este, portanto, o programa para 2016 e depois para anos seguintes. Eu queria agradecer imenso a todas as pessoas que aqui estiveram, claro, de forma muito particular aos nossos convidados, dizer-vos que foi engraçado ao longo destas sessões todas, houve quase uma paradoxal e inesperada coincidência, convergência das pessoas que convidámos, não é? Como somos pessoas que vemos o mesmo mistério de ângulos diferentes e, portanto, o espaço de partilha que advém do diálogo é muito interessante. Queria agradecer em particular ao António Barreto e, de alguma forma, também ao Aniceto Carmo, a todas as pessoas que, do eixo mais perto da não-crença, colaboraram neste projeto, porque, de facto, por motivos que demoraria muito a explicar, tenho particular simpatia e agradecer-lhe. Agradecer também ao Dom Manuel Clemente, talvez usando uma inconfidência curiosa, que algumas das... Eu tive metido também aqui na logística da organização deste evento e percebi que bastantes pessoas que eu não conheço, que quiseram vir aqui, e este elogio, aliás, espero que tome também como um elogio, faz-me lembrar o Papa Francisco, porque muitas das pessoas que o quiseram ver aqui hoje sabiam daquilo que pensa e daquilo que ia dizer, mas vieram principalmente vê-lo, penso eu, por aquilo que é. E, portanto, queria-lhe também agradecer isso. Muito obrigado a todos. Muito boa noite.
Este programa e já pode ler.